Fique de olho nos próximos episódios.
Estou grato por ter a chance de dizer adeus. Estou orgulhoso de todos vocês, meus X-Men.
O destino está em nossas mãos agora.
Temos que ficar vigilantes. O professor confiou a nós o sonho dele.
Mesmo que a situação piore, temos que acreditar uns nos outros.
Vamos executar isso trabalhando juntos como uma equipe.
Nossa, papai, não cansa de dar sermão.
A mim, meus X-Men.
Seja bem-vindo à Utopia X, seu podcast sobre os X-Men. Claro que vocês já sabem que no Utopia X falamos sobre as histórias em quadrinhos dos X-Men, também sobre as adaptações para outras mídias, como quando fizemos 5 episódios, um para cada uma das temporadas da série animada clássica X-Men, dos anos 90. E, nesse momento mais do que oportuno, hoje falaremos novamente sobre a série animada dos X-Men, porque chegou o abençoado dia que é a nossa grandiosa série X-Men 97 foi lançada. Sem mais delongas, meu nome é Caio e a mim, meus X-Men.
Oi, aqui é a Letícia. E turururu, 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 turururu.
É, aqui é o Bruno e, gente, alguém sabe se é meio gay ou passar todos os meus pertences por um rival meu? Só pra saber, assim, eu tô na dúvida, tô fazendo meu testamento. Quero saber se eu passar o meu imóvel, todas as minhas propriedades e posse pra ele, implica alguma coisa, só pra ter certeza.
Eu sou Felipe Pereira e... Caralho, que cheiro de pica, né, irmão? Muito bom, eu gostei muito do conteúdo homoerótico, especialmente do segundo episódio, muito gostoso. Eu tô muito com o Bruno e, pô, eu queria muito estar com um Colan, com um M gigante, assim. Um colã não, é um colã, né? Não é um maiô, é mais um maiô. Na minha cabeça é um maiô. Prefiro que seja um maiô.
Meu nome é Henrique e se você não é fã do Ciclope depois desses episódios, você não é meu amigo. Ah, é, e Magneto Herói.
Tem nem que falar, cara. Pessoa que não gosta de Ciclope, tem mais é que tomar no... Não, é um Zé Bobão, como diria minha já afinada mãe.
Bom, é com essas que a gente vai, claro, como vocês já viram aqui no título do episódio, comentar o que achamos dos dois primeiros episódios da série animada, da nova série animada, no caso agora, X-Men 97.
Bom, o título do primeiro episódio é A Mim, Meus X-Men. O professor Xavier está morto. Na verdade, para quem assistiu a série clássica, né, viu o final, sabe que ele não morreu, que na verdade ele está dando um rolê no espaço com a Lilandra, que salvou ele da morte, levando ele para ser cuidado ali pela tecnologia Shi'ar, igual nos quadrinhos aconteceram também algo bem parecido disso, mas para as pessoas que vivem no planeta Terra dessa série animada, o professor Xavier está morto e o Ciclope agora comanda os X-Men. Eles resgataram o Roberto da Costa, um mutante brasileiro, e descobrem que o grupo antimutante, Amigos da Humanidade, tem em mãos a tecnologia Sentinela. Nesse episódio, os X-Men investigam de onde vêm as Sentinelas, que eles, na verdade, pensavam que havia sido exterminados por completo, e quando descobrem há um grande confronto entre os mutantes e os robôs no maior estilo da série clássica também que sempre acontecia. Ao final do episódio dos X-Men, descobrimos que o Xavier deixou a mansão e todos os seus bens para ninguém mais, ninguém menos do que aquele que os homens chamam de Magneto. Felipe, o que, que você achou aí dessa volta? Superou a expectativa? Tá dentro da expectativa ou ficou abaixo da expectativa?
Cara, eu acho que qualquer pessoa que gosta dos X-Men, tendo acompanhado ou não a série, provavelmente deve ter gostado muito, porque existe uma qualidade visual absurda. Essa série nova, ela tenta resgatar alguns dos elementos da antiga, especialmente no traço de alguns personagens mais caricaturais. Especialmente assim, você bate o olho, por exemplo, no Fera, você vê que ele é muito parecido com o que se via na série antiga. O Wolverine também. Os personagens que são mais coloridos, eles ficam bem mais parecidos. Só que, diferente do que acontecia na série dos anos 90, os traços dos personagens não são tão duros. Você vê que os personagens, eles têm umas movimentações que são bem diferentes do que normalmente você vê em animações tanto dos Estados Unidos quanto do Japão, basicamente por... do resto da Ásia também, basicamente para remeter ao que se fazia nos anos 90, mas de uma forma repaginada. Então, os personagens, eles são super coloridos, mas eles têm contornos, é como se fosse um desenho aturado, sabe? Eles têm linhas pretas muito, muito visíveis na pontinha de cada um deles. De certa forma, lembro até aquele seriado animado de comédia, que é meio comédia, meio ação. Eu não lembro se era da HBO ou era... Enfim, eu tinha visto na Netflix, chamado Archer, tá ligado? Que é um de super espiões. E, cara, pra quem gosta de X-Men, é um prato cheio. Porque é muito parecido com as histórias clássicas, especialmente ali das fases do Claremont, Byrne, Claremont e Jim Lee mais, né? Até mais do Jim Lee. Para quem gosta do desenho também, ele referencia basicamente tudo que é clássico lá. Ele faz uma repaginação da abertura. Nisso ele acaba incluindo alguns personagens. Eu, pelo que eu me lembro, o Morfo, por exemplo, não tava, né? Ele era o personagem meio que... O personagem... Como é que diz? Original para a série, que depois foi inserido nos quadrinhos e, enfim, eles acabam resgatando, colocando esse visual que lembra mais o visual dos quadrinhos. Faz inúmeras referências. O primeiro episódio é muito bom para estabelecer que essa daqui é uma continuação direta do que aconteceu em 97. E o segundo episódio já é um bocado diferente, mas também é num pique absurdo. E, enfim, quem trouxe essa série foi o Bill DiMaio, que a essa altura do campeonato acho até que já foi demitido, não sei se foi recontratado, era o showrunner, mas enfim, basicamente descobriram que o sujeito tinha fotos na internet em sites de venda de fotos. Mas pô, cara, ele tem uma boa experiência em seriados. Ele escreveu episódios para Cavaleiro da Lua, a minissérie da Marvel, para Star Trek Strange New World, para Witcher. E até então ele não tinha feito tantas coisas, né? Acho que a parada mais longeva dele foi naquela série The Originals, que, se não me engano, é um spin-off de Diários de Vampiro, Vampire Diaries. Então, assim, não é um cara com muita experiência, mas aqui ele manda muito bem. Ele claramente é um sujeito que é muito fã da série dos anos 90. Acho muito difícil a pessoa bater o olho e não gostar. Porque é seco, é... direto ao ponto, tem bastante do espírito dos X-Men, lida com as questões importantes, com todas as polêmicas em relação a povos excluídos, tem ação pra cacete, tem todos os personagens que a gente gosta, a parte dublada tá bem legal, não deixa nada a desejar, não tem como ressuscitar boa parte dos dubladores, nem dos antigos, nem dos novos, né? As vozes em inglês também eram muito marcantes, tanto que estavam em todos os jogos da Capcom. X-Men Children of the Atom, Capcom vs Marvel, sempre resgatavam as vozes tanto desse desenho quanto do desenho do Homem-Aranha. Então, assim, o que dava pra eles resgatarem em relação a vozes, eles resgataram. O que não dava, não dava. Cara, até aqui, impecável.
Superou as expectativas.
Sim.
E você, Letícia? O pessoal tava com saudade da Letícia, que eu sei.
Obrigada, cara.
Exatamente, tá todo mundo gritando no fone de ouvido. Sim.
Cara, a série me surpreendeu muito, porque eu não tava colocando muita fé, vou ser bem honesta. Pelo que a gente tava acompanhando antes. Eu não tava botando fé até sair o primeiro trailer, aí ali eu já fiquei um pouco hypada. Mas quando eu vi, eu amei, assim, tipo... A história, tudo. A parte que eles pegaram pra adaptar, que é aquela parte ali do Claremont, de Uncanny 200, por ali. Tipo, o que vem antes e depois disso. Eu acho muito bom, eu acho uma fase incrível de X-Men. Então é incrível a adaptação, eu gostei muito das escolhas que eles fizeram. Eu acho que coube muito como uma continuação da série dos anos 90. E também como algo isolado, algo separado. Eu acho que quem assistir, mesmo sem assistir a série dos anos 90, vai gostar muito. E vai entender tudo o que tá acontecendo. Isso eles deixaram, tipo, bem claro. Que eles fizeram esse trabalho. E tá muito bom, tipo... O Felipe já falou das coisas que são mais técnicas, mas assim, a história, a caracterização dos personagens, eu achei muita coisa muito boa. Tem algumas que eu achei meio aqui e ali um pouco estranhas, mas ao todo eu achei muito bom. Tipo, o primeiro episódio já te deixa muito hypado e o segundo episódio é bom demais. Tipo, eu vou ter que falar, aquele Magneto, cara, é o melhor Magneto, tipo, que não é dos gibis, que eu já vi na minha vida. Tipo, é aquilo dele que eu queria assistir, sabe? Eu achei muito, muito, muito bom. Eu gostei muito.
O cabelo frondoso, né, cara? Um homem peitoral, sim, forte.
Não apenas isso, mas tipo...
Um volumão também, que... Não, mentira. Não pode, que é family friendly o podcast.
Tudo que ele faz, assim, tipo, as falas dele, ele chegando na mansão... E falando, tipo, o Charles colocou tudo no meu nome. Já é muito foda. Ah, esse primeiro episódio é demais. Eu achei muito incrível. Como uma retomada, assim, dos X-Men.
Oh, eu vou expor aqui o Bruno. E vou aproveitar e fazer uma pergunta com base no que a Letícia comentou. Que foi, até quem não assistiu vai gostar. A série clássica, né, no caso. Então vamos expor aí o Bruno, que ele nunca assistiu a série clássica. E perguntar, Bruno, você curtiu?
Curti, é que assim, eu sou um mau exemplo, tipo, do espectador que não viu, porque eu não vi, mas tipo assim, eu li os quadrinhos que aquilo tá adaptando, então tipo, eu meio que já sabia, mais ou menos, tipo, quando aparece alguma coisa, ah, eles devem fazer tipo isso e tal, mas o que eu sabia do desenho, assim, coisas que aparecem pra mim na internet, que as pessoas citam, o que amigos que viram falam, etc e tal, ou algum meme, algum plot point... Alguma, tipo, uma adaptação que a série animada fez, etc. Mas, tipo, no geral, eu sabia que era a animação dos anos 90, que adaptava as histórias do X-Men, com a equipe de 90 e... 91? É porque o desenho é de 92, mas a equipe, eu acho que era aquela... Bem da época do Blue and Gold, assim, né? Com algumas trocas ali. Mas eu não sabia exatamente qual que era a cronologia do desenho, que tinham feito e não tinham feito. Então, tipo, sei lá, eu sabia que o Xavier tinha morrido. Mas aí, quando aparece o Beta pela primeira vez, eu falei, tá, então ele morreu, mas não existe novos mutantes. Mas ele morreu, mas o Magneto ainda não virou um herói. Então eu sei que ele não morreu no mesmo contexto de Beta. Então foi legal, tipo, ir montando essas peças mesmo, assim, de como tava a cronologia a partir das... Que eu não, apesar de eu não ter visto, eu ia montando, tipo, ah, ok, aconteceu assim. E aí o desenho sugeria que era de outro jeito. Então, tipo assim, deu pra entender. Eu acho que alguém que lê quadrinho de X-Men, que não lê X-Men, que não viu X-Men 92, eu acho que dá pra entender, assim. Você, tipo, você pega de onde vem um negócio, só que ele é usado de um jeito um pouco diferente, assim. Teve algumas surpresas, o lance da Jean tá grávida, por exemplo. Tinha esquecido que isso tava na divulgação, porque eu não acompanhei muito, eu não hypei muito a série, então eu não vi muita divulgação, mas foi algo que surpreendeu quando apareceu. Umas coisas assim. Tinha umas coisas que eu ia até perguntar pra vocês, tipo assim, o Morpho, ele era do elenco da série original mesmo, sim?
Na verdade, é um personagem original da série, né?
Sim.
Depois ele entrou.
Caralho!
Ele foi criado, mas ele, foi tipo assim, no primeiro episódio ele teoricamente morre, isso. E aí ele é ressuscitado na segunda temporada, e aí ele tem aquele arco que é tipo, ele fica bem afastado, e só na última temporada mesmo ele volta pros X-Men.
Quando eu bati o olho, eu pensei que fosse tipo, uma adição recente, até porque eles fazem essa questão do... Pelo que eu lembro aí, inclusive, da divulgação do morfo não binário e tal. Então, tipo, eu achei que era alguma coisa mais atual e tal. E vendo o episódio, especialmente o primeiro, eu falei, o morfo tá fazendo aquele papel meio mística quando ela tava na mansão nesse começo dos anos 90, que tipo, a mística ficava andando pela mansão, transformava em alguém, provocava alguém e ia embora. E no primeiro episódio... Fazendo basicamente isso, tipo, provoca. Ele, aliás, várias vezes, né? Ele vira o Dente Sabre também, tipo, eu entendi que era isso. Mas agora que eu vi que já tava na série, então eles só deram uma atualizada. Mas quando bateu, eu falei, deve ter sido, tipo, pra dar uma modernizada, etc e tal, e fazer essa função da mística nos anos 90. Mas enfim. Eu achei assim que deu pra entender a coisa. Eu não sei se, tipo, se tiver lido menos X-Men dá pra entender, mas eu acho que é legal porque. Não fica aquele negócio de, tipo, a pessoa que lê o livro vai ver o filme e sabe tudo o que vai acontecer. Tipo, assim, eu sei, mais ou menos, mas eu fiquei surpreso por algumas coisas. Assim, sabe? Até algumas coisas que eu tomei até na dúvida como que eles vão fazer e tal. E teve coisas que, tipo, eu sei pra onde vai, que eu fiquei ansioso porque eu quero ver. São coisas que eu gosto bastante, que eu fico curioso como pra onde, como que eles vão adaptar e o que eles vão adaptar, etc e tal. A gente já ficou no... Foi comentar no grupo do Utopia, já comentando o que poderia acontecer, misturando essas coisas de anos 90 com anos 80. Eu achei que funcionou, assim. Eu não tava hypado antes, acho que ao contrário de todos vocês. Eu não liguei muito, até porque eu não tinha essa afeição. Mas vendo o episódio, assim, eu gostei bastante e hypou e deu vontade de continuar vendo, assim, mesmo não tendo essa afeição, sabe?
Legal, cara. Eu acho que é bem legal algumas coisas que você falou, porque, tipo... eu não sei se eu tava hypado também, mas eu acho que isso é muito culpa da Disney, porque a Disney fez uma divulgação muito porca da série animada, assim, bem porca mesmo. Ela divulgou bem pouco, a própria Marvel também não divulgou muito. Você entra lá no canal do YouTube, até tem alguns vídeos agora mais recentes, assim, de divulgação, mas no geral não tinha tanto. E uma das coisas que eu gostava da série clássica, que eu acho que eles trouxeram pra cá, que isso é muito baseado no que o Bruno tava falando, é o lance deles conseguirem referenciar a série, os gibis clássicos, porém adaptando para aquele momento de contexto dos anos 90 com outros personagens. Então, na saga da Fênix Negra, é praticamente uma adaptação da saga do desenho, né? Praticamente uma adaptação da saga da Fênix Negra nos quadrinhos, tem personagens diferentes, porque o Gambit, por exemplo, não estava na equipe na época dos anos, no final dos anos 80, ali, no começo dos anos 80, que é onde se passa a saga da Fênix Negra nos quadrinhos, ele está aqui na série clássica. Então, eles conseguiam fazer essas adaptações, eu acho que isso era o principal ponto forte da série, e já deu para perceber que eles vão continuar fazendo essas adaptações aqui novamente. E aí, ao mesmo tempo, por mais que seja uma referência muito clara ao desenho, né, uma continuação, como o Felipe falou, mas por mais que seja uma continuação, ainda assim é um soft reboot. É um soft reboot porque aquela série dava para perceber que os criadores, eles não entendiam muito de gibi. Diferente de agora, que tá a entender, são pessoas que claramente leram os gibis que estão fazendo. Não sei se são os roteiristas, o produtor, o que quer que seja. Essas pessoas que fizeram esses dois episódios claramente já leram o gibi. Já leram lá Uncanny X-Men número 200, o julgamento do Magneto, com certeza. Sabem o que é a Jean Grey, a Madeleine Pryor. Não fica só colocando uns bonecos na tela lá, aleatoriamente. Daqui a pouco eles percebem que esse boneco ele é importante para um episódio que eles vão usar no futuro. Tipo, por exemplo, na primeira temporada, a Mística aparece lá em Genosha e depois ela aparece de novo com uma personagem importante. Então, eu acho que dessa vez eles vão acertar e consertar muita da parte da cronologia que a série clássica bagunçou. Um exemplo claro disso é, por exemplo, o Ciclope olhando o quadro dos X-Men originais, né, na parede, e aí tem o lance da série clássica, ele ter encontrado o anjo, o Ciclope, e ter brigado com o anjo sem um falar que conhecia o outro. Na verdade, eles se mostraram como dois desconhecidos, e depois teve um episódio futuro que teve o Homem de Gelo, e aí tem um flashback que existiam os cinco originais com o anjo lá. Então essas falhas de roteiro que tinham na série clássica com certeza vão ser consertadas aqui dessa forma de soft reboot, né? Então acho que quem quiser começar a partir daqui já dá um belo contexto do tipo, ó, o Xavier morreu, daqui a pouco vão falar que ele tá com a Lilandra, claro, mas... E você pode começar...
Deixava ele lá.
A partir eu nem daqui, sabia, eu inclusive. Que... Pra mim, que ele tinha morrido de verdade na série.
Não, ele tá com a Lilandra, é igual, pra... é, novamente, é igual o que aconteceu nos quadrinhos. A diferença é que nos quadrinhos ele foi atacado por uma galera aleatória na rua, e aí ele ficou machucado em coma, a Lilandra levou ele pro espaço pra curar ele. Na série clássica, ele foi atacado pelo Henry Garish, e aí ele ficou em coma, e aí a Lilandra levou ele. Então eu acho que basicamente vai continuar seguindo essa questão.
Eu acho que ela acerta também, tipo assim, por exemplo, eles não se propõem explicar isso daí. Porque eu senti que ele se propõe mais a tipo, pegar, que é, vamos colocar assim, o inconsciente coletivo do que é o X-Men, tipo, que hoje em dia a maioria das pessoas... Então eu acho que eles souberam pegar muitos elementos que, tipo assim, o povo hoje em dia, já, o povo, eu digo, tipo assim, as pessoas não são agentes, o civil sabe que é o Magneto, por exemplo. Então eles vão fazer coisas com o Magneto que são justamente pra brincar com essa percepção do público, etc. Eles não vão falar, tipo, o Shi'ar e tal, eles não vão se propor a mostrar isso porque é uma coisa que, tipo, entraria em mais complexidades. A mesma coisa da equipe, tipo, a equipe é meio extensa, mas eles não ficam enfiando todo mundo lá o tempo todo, nem que seja de fundo. Então, tipo, sei lá, tem uma cena no primeiro episódio que a Jubileu explica, que ela também é novata da equipe, tipo, dá essa introdução pra quem não viu. Eu acho que eu gostei disso, assim, tipo, não, eles não ficaram enchendo de coisa pra, tipo, super explicar tudo o que aconteceu antes pro público, assim. Eles sabem usar, tipo assim, ok, se o público viu os filmes anteriores, eles sabem do Xavier e do Magneto, eles sabem que tem um triângulo amoroso, eles sabem que a Tempestade é poderosona, apesar dos filmes não ser tanto, mas enfim, eles pegam essas noções, tipo, que o civil tem e eles sabem usar, sabe? Não só, tipo, começa o episódio, é, sei lá, 15 minutos sobre o Morfo, sabe? Ou até, sei lá, apareceu o Beto, o Mancha Solar, que é um personagem que não é tão popular com o público, eles não ficam, tipo, indo tão fundo nisso, eles sabem brincar com essas coisas que, tipo, assim, o seu pai que viu um filme do X-Men na Globo, sabe, o básico, sabe? Então, acho que é interessante.
Eles sabem que a maioria das pessoas que vão pegar isso daqui não precisam de absolutamente todas as explicações todas mastigadas e ainda usam como pontapé inicial vários dos clichês do próprio desenho. Acho que tem um momento, inclusive, que a Ororo começa a discursar, que é exatamente o mesmo overacting que ela fazia lá nas primeiras temporadas, que era sempre sensacional. E ela fazia isso muito bem.
Pior que é verdade.
No segundo episódio, principalmente, mas no primeiro acho que também tem. Ela fala desse jeito. Aliás, todos os personagens, eles são exatamente... Eles estão partindo exatamente do mesmo ponto. Acho que talvez a Jubileu um pouquinho mais velha. Mas ainda assim, cara, o Logan continua com a mesma postura de menino rebelde, que, ai, preciso ser corrigido. O Ciclope também é o escoteirão, grande liderança, que, enfim, que a qualquer momento pode apertar a mão do Ryu lá no crossover Street Fighter vs X-Men. E por aí vai. Acho que o Magneto acho que muda um pouco mais a postura, porque, enfim, porque ele tem que assumir a figura, a máscara do mentor. Mas ainda assim, acho que é uma parada pra se desenvolver mais nos próximos episódios.
Mas é isso que eu curti, que é realmente essa mistura do clássico com o moderno. Porque tem muita coisa também que eles trazem pro moderno. Por mais que tenha essa parte clássica, né, eles ainda têm alguma coisa mais moderna. E aí referenciando um pouco a coisa ainda de vício mais moderno. Por exemplo, o lance da Tempestade ser uma mutante nível ômega oficial agora, né? Antigamente era só... especulação e tal, mas agora a Marvel falou o que são os mutantes nível ômega na hora que ela aparece lá, os sentinelas, tipo, mutante nível ômega detectado. E ela chega lá com overpower, desgraçado.
Porra, e aquela briga foi foda pra caralho, hein? Ela lançando raio, transformando areia em vidro e fazendo um furacão de vidro pra matar os sentinelas, isso foi muito foda. As cenas
não,
de ação
visualmente
dessa
foi
série são muito fodas.
Sim, visualmente foi muito bonito. E claro, não deixa de alfinetar a galera, né? Que, tipo, eu achei que eles iam evitar um pouco, até porque começou uma onda de reaças falando que X-Men não são referências a minorias e tal. E mesmo assim, eles alfinetam aqui de forma bem, bem legal. Por exemplo, o Bolivar Trask falando... Logo quando eles chegam lá, o Bolivar Trask fala que quer combater a agenda mutante. Eu achei muito curioso o fato deles colocarem agenda mutante, tipo, agenda woke, assim, é uma grande referência. Ou então o discurso do Garish também, falando que hoje todo mundo agora acha que é legal ter amigos mutantes, até eles começarem a te substituir em certos lugares. Também é uma referência muito até possivelmente a empregos, essas coisas.
Não, mas tem muito de... Tem, tipo, quando eles se recusam a fazer o parto da Jean no hospital porque eles não fazem partos mutantes.
É isso, cara. Eu acho que tá realmente ali como um beabá. Eu acho que isso até é uma forma de provocar também esse público mais reaça, porque eu acho que X-Men sempre foi mais fácil fazer isso. E só pra concluir aqui, aí falando um pouco mais dos personagens, e eu gostei muito do lance do Ciclope ter mais protagonismo, porque era uma coisa muito do Wolverine na série clássica. O Wolverine era o grande protagonista. Nas últimas duas temporadas chegou até a incomodar um pouco, mas eu tenho certeza que aqui ele vai ter um certo grau de protagonismo também em um determinado momento, quando for o momento certo dele. Eu acho que vai ser muito mais dividido, apesar de eu ter visto os produtores comentarem que essa temporada, ou essa série, se não for renovada, os protagonistas serão o Ciclope e a Tempestade. Então eu gostei bastante, assim, como o Henrique falou, quem não curtiu o Ciclope nesse exato ponto aqui já morreu por dentro. E aí eu puxo pro nosso professor Xavier, você tá com a Lilandra no espaço, Henrique? Cadê você?
Tanta mensagem bonita aí de inclusão e você sendo um cara ecofóbico, Caio. Mas enfim, eu também fiquei muito surpreso, assim, eu tinha uma expectativa boa, muito em cima da nostalgia, como até o Bruno tava falando, né, é basicamente como a série se vende, e eu fui atendido, e eu fui surpreendido com a modernização da série animada clássica, assim, de tipo, para além do estilo de animação, coisas assim, a modernização até da contação da história mesmo, tá ligado? Porque, por exemplo, a série animada era uma coisa muito padrão, tipo desenho animado de faça o roteiro girar em torno da ação, ou encaminhar a ação, tá ligado? E aqui a gente vê uma série que tem, assim, ação espetacular, mas tem no momento certo. Não tem uma coisa de tipo, a cada 5 minutos vai ter uma cena de luta, sabe? Ou o roteiro vai estar te levando a uma cena de luta o tempo todo, sempre um confronto, sempre uma luta. Não, a luta vem de maneira natural, assim, e quando vem é muito especial porque é muito bem feito, assim, mas não é excessivo. Por exemplo, no primeiro episódio, quando eles vão atrás do Roberto, e ele tá ali numa balada e tal, né? Tem uma hora que alguns caras dos Amigos da Humanidade aparecem lá. O Wolverine reconhece ele e tal, e vai lá bater neles com o Gambit, ou sei lá, tipo, com o Gambit com a vampira e tal. E eu fiquei esperando, tipo, ah tá, agora vai vir uma cena de luta no meio do episódio. E não vê essa cena de luta, a gente viu uma cena da Jubileu dançando com o Roberto, e dos dois se conectando ali. E a luta aconteceu, tipo, pra fora da tela, tá ligado? A gente não viu e depois só viu que eles... deram um pau neles e se reuniram ali e segue o episódio. Então, tipo, eu gostei muito de ver isso também, como saiu do... não foi uma coisa que se baseou na nostalgia até no ponto de, tipo, repetir fórmula do desenho, tipo, até um padrão muito... muito próprio de desenho animado de ação, sabe? Não é formulaico, né? Os episódios, às vezes, até esses dois... surpreendiam a gente de levar a gente para um ponto que a gente nem tava esperando, tipo, uma cena mais intimista do Ciclope conversando com o Magneto tomando café, por exemplo. Que já é no segundo, mas enfim. Eu gostei dessa modernização também nesse aspecto, sabe? E, porra, as cenas de ação são fantásticas, assim, né? Tipo, o Ciclope ganha um protagonismo muito grande no primeiro. Isso é bem legal, porque, tipo, o Ciclope foi um cara injustiçado pela série animada e pelos filmes. No sentido de que, tipo, todo mundo que é fã do Ciclope nos quadrinhos reconhece que nas mídias ele não é... ele não tem muitos fãs do público que é só das outras mídias. Porque ele não é tão legal nas outras mídias quanto ele é no quadrinho. É como se fosse um potencial desperdiçado, né? A gente tá vendo aqui o potencial do Ciclope sendo explorado. Tanto em poder e, assim, pra além das coisas legais que ele faz com o poder, eu gosto de ver certos detalhes também. Por exemplo, o Ciclope, ele era muito carrancudo na série animada clássica. Aqui ele sorri em vários momentos, sabe? Ele também é carismático, ele também é agradável, além de ser um líder carrancudo e sério. Então, ele é muito mais cativante, até do que ele é nos quadrinhos com alguns autores, que também trabalham ele, às vezes, de maneira muito séria e tudo mais. Enfim,
Inclusive, tem uma boa justificativa para ele ter mudado de postura da série clássica para essa, porque agora ele tem a obrigação de, além de ser o líder tático da equipe, coisa que ele sempre foi, ser o líder ideológico também, porque o Xavier está morto. Então, assim, ele tem que assumir, ele tem que queimar etapas e virar o mentor, sendo que ele mesmo jamais se viu dessa forma. Então, nesse acúmulo de funções, ele claramente tende a demonstrar as próprias fraquezas, como, por exemplo, ser mais sentimental. E, cara, ele tá bem pra cacete, né? A gente nunca tinha visto... Pô, meu irmão, aquela a cena quando o Sentinela mete a mão no pássaro negro e ele vai destruindo, vai fatiando o robô com os lasers é sensacional. A mesma coisa quando o sujeito rouba, acho que tá até no trailer, rouba o visor dele. Ele consegue utilizar os poderes de maneira muito mais franca do que antes. De novo, por conta da tecnologia nova, né? Porque aqui a animação ela pode ser mais fluida.
É, duas coisas, assim, uma primeira é que se nosso público, a parcela chata do nosso público que não me ouviu corrigindo o Felipe agora por ter dito laser e não rajada óptica, vai ficar brava com a gente. Mas fora isso, a segunda coisa é que, tipo...
Meu Deus do céu, vocês estão com os fãs chiitas, hein? Puta merda, caraca. Pô, a gente tem, cara. Meu Deus do céu, a galera não transa, né? Não tem uma vida.
Mas enfim, a outra coisa é que eu gosto também, o Felipe tava falando isso do Ciclope, me lembrou até uma coisa que eu queria falar ainda bem, que foi o Ciclope, ele tá tendo que assumir uma faceta do Xavier também, que é a faceta paterna, né? O Xavier é como se fosse o pai dos X-Men ali no funcionamento da mansão e da dinâmica do grupo como família, né? Então o Ciclope tá nesse ponto da vida dele que ele tem que ele vai virar pai de um bebê. E ao mesmo tempo ele tem que se colocar como... ele tá posto como figura paterna do grupo X-Men, né? Então isso gera uma tensão. E a gente vê essa tensão sendo explorada no roteiro, né? De colocar a Jean pedindo pra ele sair dos X-Men, pra eles poderem criar o filho com uma vida mais tranquila e normal e tudo mais, né? Então, tipo, essa tensão é muito interessante. Não é só com o Ciclope, né? A gente vê, conforme o episódio... A gente vê no episódio 1 e no episódio 2... tensões sendo criadas para os personagens, né? No 2 a gente vai falar mais da tensão que foi criada para Vampira, por exemplo, para o Magneto, mas mesmo no primeiro também a gente vê coisas como a Jubileu amadurecida, né? E vendo no Roberto a figura que ele era quando ela entrou nos X-Men na primeira temporada, que também é fantástico, né? A gente vê, tipo, é como se a gente tivesse crescido junto com a Jubileu e amadurecido junto com a Jubileu de certa forma, apesar de que para ela foi muito menos do que para a gente. E a gente vê agora ela passando isso para outro jovem mutante, né? E a gente tem aquele momento também que ele fala sobre como ele acha incrível isso de uma família que aceita você pelo que você é, porque ele não tem isso com a família dele, por isso ele esconde os poderes dele. Então, tipo, tem essas tensões sendo criadas pros personagens o tempo todo, e elas já, tipo, apontam para onde a gente tem que olhar pro restante da temporada. A gente já tá percebendo arcos para cada um dos personagens ao longo das temporadas. Alguns mais, outros menos. Nesse primeiro momento, mais alguns do que outros. Mas pacientemente a gente vai ver, acho que pra todos, principalmente, né? A da Tempestade, por exemplo, que é criada nesse primeiro episódio, é através de uma conversa com a Jean. É a atenção da Jean que a gente tá vendo. E, em paralelo, criou-se uma coisa pra Tempestade que vai ser explorada no segundo episódio. Então, assim, é muito bem construído, muito bem amarrado e, tipo, numa crescente pra gente ir se empolgando com as histórias conforme elas vão avançando. E a gente vai ficando curioso também, né? Pra entender, pra descobrir pra onde a coisa vai. Então, tipo assim, é fantástico, assim, o nível tá alto em vários sentidos. Às vezes a gente pega à primeira vista pela qualidade da animação, a segunda por caracterização dos personagens, mas conforme a gente vai pensando sobre a série, ou até revendo o primeiro e o segundo episódio, a gente vai vendo o quão é alto o nível dessa série, sabe? É uma coisa, assim, muito alta mesmo. Tipo, talvez seja até de todos os produtos que a Disney Plus já fez para... o streaming, assim, com personagens da Marvel, talvez seja o melhor, tá ligado? Nesse começo. E se seguir nessa qualidade, possivelmente vai ser o melhor, assim. Tipo, anos-luz de um What If, por exemplo, sabe? Então é impressionante. Mas eu fui assistir pensando que eu ia gostar pela nostalgia. E é pra muito além disso, tá ligado? E só complementando também uma coisa que vocês falaram, eu acho que a série funciona perfeitamente pra quem nunca assistiu também, porque eles contam o que importa. Então, por exemplo, antes de introduzir o Magneto, tem momentos que algum espectador que não conhecesse o Magneto, digamos que alguma criança vai se interessar pelo visual da série e vai se interessar em assistir. A criança que for assistir o primeiro episódio, ela já vai entender que o Magneto era o vilão dos X-Men. E quando ele for apresentado, ele vai ser apresentado como uma coisa nova e isso vai gerar uma tensão e uma curiosidade. Então, você não precisa nem ter um conhecimento prévio do Magneto como personagem que existe para se interessar e para entender qual que é a dinâmica dele com a equipe, porque no primeiro episódio isso é construído. Então, dentro do episódio tem a construção da dinâmica do Magneto com a equipe. Ele é introduzido na sala de perigo, em outras conversas que a Júlia tem com o Roberto e tudo mais. Então, mesmo uma pessoa que nunca assistiu vai conseguir entender bem qual que é a dinâmica daqueles personagens que estão aparecendo. Por exemplo, digamos que tem alguém que nunca tenha visto o Xavier na vida. Você entende o que precisa entender. Eles tinham um líder, agora eles não têm mais e o líder é novo, que é o Ciclope, o líder, assim, geral. E, enfim, as dinâmicas entre os personagens já são compreendidas facilmente, mesmo pra quem não assistiu. Então, acho que funciona perfeitamente essa série, pra qualquer público.
Bom, então vamos aproveitar e já puxar também o episódio 2, aí a gente já comenta mais no geral. E eu acho que realmente o primeiro episódio ele tem um lance muito mais de cara, vamos voltar com a série. O 2 é um episódio sensacional, olhando pra outro lance que a série original nunca nem chegou perto. Bom, o episódio 2 ele começa com o Magneto se provando como herói, e ainda assim ele é capturado pela ONU e pela Valerie Cooper para ser julgado. Ciclope e a Jean Grey, ao mesmo tempo, eles estão prestes a terem o bebê. Na verdade, é Jean Grey, né? E o Magneto é alvo dos amigos da humanidade durante seu julgamento, mas eles acabam atingindo a tempestade, que perde seus poderes, e ao final do episódio, ela deixa os X-Men. Assim como ao final do episódio também, nasce o bebê que virá ser conhecido como, para alegria do Felipe, o Selvagem de Bornéu. E ao final, temos duas Jean Greys num belo cliffhanger. Vocês acharam que ia nascer uma Rachelzinha? Não, eu achei que por um momento
Rachelzinha. E eu fiquei muito triste que não chamaram de Selvagem de Bornéu. Eu acho que, sei lá, podia ter sido só um barulhinho no fundo, sabe? Selvagem de Bornéu. Um vozerio, tá ligado? O Wolverine falando, por que vocês não chamam ele de Selvagem de Bornéu? Infelizmente não aconteceu.
Pô, ia ser engraçado. O Bruno e a galera que não assistiu a série clássica boiando agora, né? Mas tudo bem.
Eu até ia recomendar
a série clássica. Assistiu a série clássica dublada, porque se assistir legendado também, não vai saber o que é o Selvagem de Bornéu.
Cara, nem precisa, já falei isso nos outros podcasts. Se você quiser saber mais ou menos como é que é sem ver os filmes, vá atrás do canal chamado Conexão Randômica, né? Não lembro. Ele faz uns resumos de vários erros da série animada dos X-Men, que é maravilhoso, cara.
É isso,
cada vídeo é melhor do que o outro. Se não me engano, ele também faz da série animada do Homem-Aranha. Vale muito a pena ver. Agora, cara, eu não sei. Eu recomendaria pro Bruno ver pelo menos o último episódio da série original, que é o Graduation Day. Especialmente porque ele se conecta muito com esse episódio, especialmente na questão de Genosha. No Graduation Day, ele mostra Genosha, ainda não é um país dominado pelo Magneto, mas no final do episódio o Magneto assume poder lá. E, inclusive, ele coloca um personagem que foi X-Men, né, lá nas antigas, mas que na série animada não era um X-Men, que é o Solaris, o nosso querido personagem japonês, reclamando pra caramba do tratamento que os mutantes estão sofrendo, até antes do atentado contra o Xavier, que faz com que ele acabe morrendo / sumindo, né? Esse mentor tão, 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 tão do bem, né? Que é o nosso querido Charles Xavier. Mas enfim, eu acho que o Graduation Day, ele consegue ter mais conexões, por incrível que pareça, com esse episódio do que com outro. Porque as consequências, né? Aquela reunião da pseudo-ONU lá, eu não sei como é que eles traduziram no desenho, não tá dizendo não, como eles colocaram no idioma original a ONU, mas na versão dublada eles chamam de ONU mesmo.
É a ONU mesmo, não, de ONU mesmo em inglês.
É a ONU mesmo? Maravilha. Então assim, porque se eu não me engano, cara, na série animada eles usam algum outro nome. Aqui eles simplesmente reduziram, o que pra mim faz todo sentido. Que, pô, cara, tu vai ficar chamando, caraca, não é Maurício de Souza, tá ligado? Você não precisa ficar chamando de super-homão. Chama de super-homem, foda-se, pelo amor de Deus. E, enfim, e faz mais contato, especialmente um desenho que trata de uma série em quadrinhos que fala sobre temas muito políticos, eu acho que faz todo sentido que você chame as coisas pelo nome. E a ida dos agentes atrás do Magneto, a muito postura bom. Dele toda que mudou, cara, é tudo muito sensacional. Agora, o pessoal também planejou, pô, vamos atacar o Magneto? Vamos. Vamos fazer um plano que só funciona até a página 2? Vamos também. Porque, cara, você leva arma de plástico, mas, caraca, você bota uns helicópteros gigantes, pô, irmão, eu vou brincar de decapitar todo mundo aqui, cara. Se ele quisesse, ia ser a chacina. Eu falei, pô, caraca, ia ser tão gostoso. Só que, sei lá, se ele matasse a galera ali, acho que teria que subir o vídeo não no Disney Plus, mas no X-Vídeos. Porque ia ser uma carnificina. Ia ser digno do Lute Fult, mas infelizmente não foi. Pra mim é tristeza.
Ai. Pior que é. Mas essa cena é muito boa e, cara. É. Eles colocando... Eu não esperava que ia ter julgamento do Magneto nessa série, porque eu também não sabia o que, que ia acontecer, porque eu só vi um dos trailers. E, meu Deus, é muito bom. É muito boa toda essa sequência dele falando com a ONU, do Magneto perguntando pro Ciclope se ele tava nervoso, e o Ciclope fala, não estou nervoso quando os caras bonzinhos chegam. E aí a ONU já chega apontando arma pra todo mundo. Achei muito bom, tem que simbolizar isso mesmo, pau no cu da ONU.
Até os X-Men
ficam
meio em choque, né?
É, cara, eu achei muito bom. E todo o julgamento do Magneto é muito foda. Todas as cenas dele, tudo que ele fala é incrível. É o que eu sempre quis ver na minha vida, o Magneto falando, sabe? Chega desse Magneto inimigo dos X-Men, Magneto colocado como vilão. Foi muito lindo. Ai, gente, esse episódio foi demais. Me emocionei.
E é bom, cara, porque que assim, no final das contas, nenhum desenho ou série live action tem a obrigação de conversar com a realidade. Mas todo material feito de cultura pop precisa ter uma lógica interna. E toda a postura do Magneto, ela é muito forte, entre outras coisas, porque faz sentido.
Sim.
O sujeito, ele tá. Você vê que assim, ele é um cara que ele tem uma influência clara do Xavier. Eu não entendi. Pelo que eu entendi, aparentemente o Xavier, antes de morrer ou antes de sumir, ele meio que mandou um SMS mental pra ele e falou assim, cara, mude sua atitude, e ele é influenciado por isso, mas ele não larga a própria identidade dele. Ele tem uma influência clara do Xavier, tanto que assim, ele abdicou do capacete muito maneiro dele, tá ligado? E show. E tá tudo com Deus. Agora, ele não deixou de ser ele mesmo. Porque ele fica com uma raiva genuína quando acontece o que acontece com a Ororo. E ele nem tinha ligação emocional com ela. Era uma ligação basicamente de raça. Que é, sei lá, se você é uma pessoa preta e você vê o que acontece, por exemplo, com o Vinícius Júnior na Espanha, eu acho muito difícil você não se sentir solidário. Na realidade, como o racismo é um preconceito que é universalmente combatido, ou deveria ser, pelo menos, você pode ser uma pessoa branca, cor de leite, que você vai olhar para aquilo dali. Se você não for um completo canalha, você vai ficar indignado pra cacete, porque estão julgando o sujeito pela cor dele, estão diminuindo o sujeito pela cor dele, estão igualando ele a um ser animalesco. Então, você se torna indignado automaticamente. O que acontece com o Magneto com relação a Ororo é isso, é dele enxergar uma irmã dele tendo retirada a condição que torna ela irmã dele e torna ela especial, tendo retirada dela uma condição de identidade. E ele age naquele momento de maneira muito rápida e com muita raiva. E consegue ter tempo suficiente para poder refletir, porque claramente ele pensou em matar os caras e não matou, em cima do laço, para estabelecer ali uma lição de moral. As consequências dessa lição de moral são bastante fantasiosas? São. supostamente reais, sim, eu acredito mais que seria capaz dele realmente fazer todo mundo voar, todo mundo levitar e fazer essas coisas todas, do que a ONU falar assim, pô, quer saber, Magneto é um cara tão do bem, né? Eu acredito que seria mais fácil as pessoas acreditarem nisso, a suspensão de descrença seria menor nesse sentido. Agora, pô, cara, é poético, sabe? E pode ser irreal, e pode ser maravilhoso. O que eu acho que é imperdoável é a talaricagem. Aí, realmente, eu acho que é pior do que CX9.
Não acho que é talaricagem, porque o Magneto não é amigo do Gambit.
Pô, irmão, mas caraca, mas, irmão, que isso? Era a mina do cara, tá ligado? Pô, e assim...
Quem é amigo do Gambit, né? Deixa eu retomar meu personagem de anti-Gambit.
É verdade.
Quem é amigo do Gambit? Só o Caio.
Não, só... Não, o Fera. Que você também é.
Tempestade é amiga do Gambit.
Aliás, a pessoa, eu acho que a pessoa, não sei se vocês concordam com isso, a pessoa que não gosta do Fera, pra mim, é simplesmente canalha.
Todo mundo nesse programa.
Exatamente.
Fera, eu estou
sozinho.
Não, esse Fera aí
eu posso estar sozinho, mas isso não tira nenhuma certeza minha. A certeza tá comigo.
Não, então... porque vocês odeiam Fera do Gibi, de que ele virou, mas quem não vai gostar desse Fera bonzinho, filosófico?
Não, isso aí, pô, meu irmão,
esse daqui é muito fofo.
Esse aqui, esse Fera aqui, ele é tipo Jesus Maneiro, tá ligado? Não tem quem não gosta, até os satanistas gostam do Jesus Maneiro.
É verdade. Oh, só uma coisa que eu não quis interromper, mas antes de retomar a palavra Letícia, o Felipe mencionou que o Magneto abdicou do capacete e tal. É fácil quando você tem cabelo, né? Mas pode continuar, Letícia.
Caraca. Pô, eu vou defender a talaricagem do Magneto, na real. Eu acho que isso vai dar um drama muito bom. Porque não tem mais drama pra você colocar Vampiro e Gambit. Porque a série clássica inteira é, ah, eu não posso tocar nele. Ah, eu não posso tocar nela. Mas agora tem um maluco que pode tocar na tua mulher e você não. Eu acho isso muito bom. Eu acho que isso vai dar um drama muito legal pra essa temporada.
Inclusive... Eu não pesquei do motivo.
Como assim?
Isso vai ficar meio...
Gata, Caio.
É, porque...
Que motivo que o Magneto teria pra ficar com ela? Vários, mano.
Não, não, eu acho que ele tá falando do motivo pelo qual o poder do Magneto faz com que a vampira...
É, na série animada não explicou ainda, mas nos quadrinhos é explicado. Eu só não lembro, mas no quadrinho eles explicam.
Aí, gente, é magnetismo.
É
a explicação pra tudo que o Magneto faz. Às vezes o Magneto é telepata. E a explicação pra telepatia do Magneto é magnetismo.
Deixa eu fazer uns comentários aqui a respeito do episódio. Primeiramente, a respeito ali do Beabá, de novo, do lance de ser metáfora. Primeiramente, o discurso do Executor X. O discurso do Executor X, quando ele tá falando com o Ciclope, é praticamente ele falando, ah, vocês são chorões, vocês ficam fazendo isso. Ele falou, para de mimimi. É a mesma coisa que essa galera fica, ah, para de mimimi, você só tá sofrendo racismo, sendo, não conseguindo seu emprego. Foi praticamente isso. A mesma coisa ali, o médico se recusando a fazer o parto da Jean, então, aquelas coisas bem escancaradas mesmo na galera. Uma coisa que eu achei genial, que todo mundo sempre cobrou, foi o Magneto dando uma bela de uma cobrada ali nos X-Men, do tipo, eu mandei os Morlocks pra Genosha, por que vocês aqui com seus recursos infinitos aqui nunca ajudaram eles? Isso foi,
deixa a galera morar no esgoto.
A Letícia faz essa denúncia aqui no Utopia X há anos, né, Letícia?
Eu faço. Eu fico muito puta com isso, cara.
Não, exato. E assim, era uma coisa que não fazia sentido e também mostra o quanto que o Magneto, ele sempre esteve ali pra agitar os mutantes. E independente de qual que é a forma que ele, o método que ele usa. Teve também o lance ali da insurreição.
Ele sempre tá certo.
Claro. A insurreição que aconteceu invadindo um prédio, não é do governo dos Estados Unidos, né? No caso foi da ONU, mas fica a referência aí, né? Fica a referência com o que acontece. E... Duas coisas que eu queria falar antes de terminar. Primeiro, a respeito do Executor X, que não tem nada a ver com aquilo que colocaram dentro do episódio. Não tem problema colocarem de forma diferente, como a gente já falou aqui, mas só para fazer uma referência ali a ele. Ele é um personagem que aparece brevemente ali também na festa dos anos 90, quando começou lá no, no início dos anos 90, ele aparece em Uncanny X-Men número... Anual número... Acho que é... A de 93, enfim. Uncanny X-Men anual de 93, é um personagem bem secundário. E eu acho que até ficou mais legal ser um amigo da humanidade vestindo um uniforme totalmente tecnológico, tentando matar o Magneto. E ficou...
Bela adaptação, né?
Ficou legal. É, ficou até melhor do que a versão original.
Pode. É, assim... A versão original é meio bosta, esse foi mais legal. Esse cara meio cheio dos equipamentos, é mais legal. Mais legal do que um NPC de Dark Souls, assim, que era um negócio dos anos 90. Eu achei mais legal essa versão do desenho.
Exato, é tipo, é bem melhor mesmo. E também tem a referência da Tempestade perdendo os poderes, que a gente já falou aqui.
Não, cara, a cena toda da Tempestade perdendo os poderes é incrível. Primeiro porque ela junto com o Magneto, que eu acho que Tempestade e Magneto junto sempre é muito foda. E aí depois todo aquele discurso que ela escreveu na carta pra Jean é muito bom. E, cara, aquela cena em que ela deixa a carta na cama e ela se assusta com o raio lá fora porque ela não consegue mais sentir.
Essa cena é linda.
Essa cena é, aliás, muito foda.
É uma sequência de cenas lindas, porque a Jean tá lendo a carta e aí tá várias pessoas, tem várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a cena da talaricagem, né? Aí tem a cena da tempestade se assustando com o trovão. Essa cena é eu achei talvez a cena mais forte que tem dentro dos episódios. Sim. E o Gambit chorando, né? Também, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Achei, tipo, fantástico. Porque, assim, esse episódio tem várias cenas muito fodas. O Magneto, atacando ali o discurso do Magneto, tanto inicial para se defender, quanto depois que acontece toda a treta que a Tempestade tá ali perdendo os poderes, na hora que ele levanta todo mundo, é sensacional, porque ele fala, vocês querem ver isso, né? O meu povo prostrado perante o pé de vocês, a Tempestade lá em agonia, né? Talvez se ela tivesse tomado realmente um tiro, tivesse em coma, ela não estaria tanta em agonia igual.
Nossa,
ela
ficou daquele... A bicha tava sem chão claramente, cara. E o discurso que ele faz depois, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei todo arrepiado. Porque normalmente, especialmente na Marvel, tem uma ideia de mostrar revolucionários como espantalhos. É só tu pegar o Killmonger no Pantera Negra, talvez seja a melhor coisa do filme, e ele é tratado meio como um personagem caricatural, quando ele é o único personagem que tem razão no Pantera Negra. O Magneto, ele sempre foi tratado como um personagem revolucionário, sabe? Como um... Em vertente política, seria um marxista-leninista, tá ligado? E aqui ele fala dessa maneira, ele é a voz da sobriedade e ele consegue ser calmo. E eu fiquei com muito medo, cara, porque eu lembro que essa cena da Ororo se colocando na frente do tiro e perdendo os poderes, ela é praticamente uma versão do que acontece com a Mística no X-Men Last Stand, no terceiro filme aquele filme horroroso que o Brad Ratner fez. E assim, no Last Stand, a cena é completamente vazia de significado, tipo... E a atitude do Magneto é, inclusive, super babaca. Ele olha pra ela assim, pá, você não tem mais... Você não serve mais pra nada. Você é igual a eles.
É,
você é um ser inferior. E aqui, o Magneto, ele é cheio de compaixão. Porque ele percebe que uma irmã dele perdeu tudo, absolutamente. Perdeu o que fazia ela se sentir um ser com identidade. E tem peso. Tem peso a atitude, tem peso a atitude, tem peso a atitude dele, tem peso o discurso dele, tem peso o sentimento da menina em ter perdido absolutamente tudo, e tem peso as atitudes posteriores dela, inclusive com coisas que deveriam ser singelas, como, porra, um raio bateu lá fora, eu sentia isso. Hoje, eu não tenho... Uma tia minha que tinha problema no joelho, ela sabia quando ia chover, ela fez uma operação do joelho e depois que ela fez essa operação do joelho, ela perdeu essa habilidade. E ela ficou muito mal também. A Ororo também fica mal desse jeito. Então, assim, é uma parada que piadas à parte, faz todo sentido e tem um mega peso, sabe? Diferente do que aconteceu no X-Men Last Stand. Então, assim, o desenho, ele conseguiu ressignificar, pegar uma coisa que não funcionou direito nos filmes e deu uma nova roupagem Muito mais inteligente, por sinal.
Inclusive é uma referência aos quadrinhos, na verdade, também, né? Que é o momento em que a tempestade, que não é o Magneto, no caso é a vampira, né? Inclusive quem atira é o Henry Peter Garrett. E aí a tempestade entra na frente, mas as consequências são bem parecidas, novamente puxando aquilo que eu tinha comentado lá no começo do episódio, que é como eles conseguem trazer referências dos quadrinhos adaptando a série, que era uma coisa que eles também faziam na série original.
Achei bem adaptado, tipo, pegar a história do julgamento do Magneto e como você não vai ter a tragédia de Xavier em ser essa tragédia da Aurora, e esse arco da Aurora, esse lance de perder os poderes, ele é meio que, tipo, meio ou um ponto de virada, assim. Ela já tem o Moicano, ela já é punk, ela já conhece os Morlocks e tal, e aí é legal que eles fazem isso acontecer primeiro, ela perdeu os poderes primeiro e depois isso impulsiona ela, assim, que também é tipo uma pequena mudança, assim, na ordem das coisas, em como eles encaixam as histórias, mas é que é bem adaptado, sabe, não fica, tipo, alheio, você fica, nossa, nada a ver aparecer a Aurora acontecer isso, ou nada a ver isso, tipo, faz sentido, sabe, de novo, não é só adaptar por adaptar, eles realmente pegam coisas que fazem sentido ser encaixadas na história e encaixam e fazem funcionar, sabe?
Eu achei interessante que a série faz essa referência também à série original de começar com os Sentinelas, né? Ainda sobre o primeiro episódio. Eu achei legal isso de, tipo... Porque eu acho Sentinelas, assim, um negócio muito simbólico no lore dos X-Men, né? Eu adoro quando uma coisa nova dos X-Men começa a partir dos Sentinelas ou tendo os Sentinelas como uma coisa... base, tá ligado? E achei legal isso também na série animada. Eu gostei também nas cenas de ação, que eu esqueci de comentar, uma das analistas comentou, né, da tempestade contra os sentinelas, é sensacional, assim, essa cena, e o Ciclope também, vocês comentaram, caindo do avião, é muito foda, né, como a equipe toda tá tranquila e caindo do avião, pensei, é uma tragédia, mas não, eles estão preparados para aquilo, né? Até mais cedo li um tweet dos escapistas comentando justamente isso, como foi interessante ver que é uma equipe madura, né? Quando você vê eles tendo o jato destruído e eles não se apavoram, né? Eles simplesmente sabem o que fazer para seguir a missão. E também do primeiro episódio que eu esqueci de comentar, a Valerie Cooper, quando o Ciclope e a Jean estão falando com ela sobre terem descoberto peças dos Sentinelas e eles estarem preocupados com os Sentinelas voltando, é legal reparar como a Valerie Cooper tá meio que nem aí, tá ligado? Tá fazendo seus exercícios ali como se fosse um problema banal, assim, tipo um distanciamento de uma questão que pro Ciclope e pra Jean é uma questão de vida ou morte. E pra Valerie Cooper é tipo um negócio que ela pode falar sobre de boa enquanto ela faz o exercício matinal dela, tá ligado? Então acho legal isso também, até porque gera uma tensão em cima do discurso do discurso que a gente vê no primeiro episódio, né? De mesmo alguns humanos que parecem amigos dos mutantes, podem não ser, ou não ter uma sensibilidade tão grande para entender os sentimentos dos mutantes, ou o medo dos mutantes, ou questões que para os mutantes são sérias, sabe? Sobre o segundo episódio, eu acho que é legal também que o drama do segundo episódio é muito maior, né? A questão da tempestade, a questão do Magneto, mas o drama é muito intenso e profundo, e isso eleva as cenas de ação, né? Porque a cena de ação ganha um peso maior. Então, as cenas de ação no primeiro episódio são muito mais divertidas, agora as cenas de ação no segundo episódio são muito mais intensas, porque você sente um senso de perigo, de urgência, né? O Ciclope, ele recebe dois golpes ao mesmo tempo, o golpe físico, que ele começou a apanhar do cara lá, e o golpe emocional de saber que a Jean tá parindo o bebê deles. Então, a cena de ação ganha todo esse peso, né? Quando a tempestade se joga pra salvar o Magneto também, né? Pra levar o tiro pelo Magneto. Os discursos do Magneto também dão um peso maior ao episódio. Acho que por isso que a gente sente tanto também o segundo episódio. E os choros, né, que a gente vê no segundo episódio, acho que isso é muito legal, porque por mais que a série animada tratasse de toda a potência metafórica dos X-Men para lidar com questões de minorias, de preconceito, muitas vezes não tinha muito espaço para seriedade ou para sentimentos mais pesados na série animada, por mais que alguns episódios conseguissem ir além nisso, né? Mas aqui, nesse segundo episódio, a gente vê que eles vão fundo nisso, né? Quando a gente vê a tempestade chorando, toda a dor que ela sente, assim, é muito expressivo como eles mostram a tempestade reagindo à perda dos poderes, né? A gente sente muito, de maneira muito forte. Então, mesmo que a gente não raciocine tudo que o Felipe falou, por exemplo, ou algum espectador não raciocine, ou às vezes até uma criança assistindo, não chegue racionalmente ao que o Felipe falou sobre o que simboliza para um mutante perder o poder e o que isso pode ser para quando a gente compara mutantes com outros tipos de pessoas que os mutantes podem representar, a gente ao menos sente, né? Porque a dor é muito bem passada, né? A gente sente em como ela reage, em como ela tá assustada, em como ela chora. E também pelo Magneto, né? Eu acho que um detalhe muito bonito dessa cena toda no Magneto que vocês comentaram é quando ele tá lá em cima e antes dele seguir no discurso dele pro pessoal lá da ONU, a gente vê uma coisa que os outros, que ele não deixa os outros verem, né? Não deixa os humanos verem, mas a gente vê que é uma lágrima caindo e escorrendo pelo rosto dele. Então, tipo, eu acho isso muito foda pra caracterizar o Magneto, que muitas vezes é muito caricato em várias mídias, até mídias que caracterizam ele muito bem, chegam ao ponto que voltam a caracterizar ele de maneira caricata, como um vilão mal igual o Pica-Pau, que nem o Felipe tava citando, o terceiro filme dos X-Men acaba cometendo um deslize em cima disso também, na cena que a Mística perde os poderes, que é super de mau gosto. E também destacar uma última cena, eu acho, assim, a Letícia no Twitter é Magneto herói, né? E acho que uma coisa que simboliza muito agora também esse seu nome no Twitter, Letícia, é a cena do Magneto salvando os Morlocks, principalmente em como ele conversa com o Sanguessuga, né? Muito bonitinho e, tipo, você vê a emoção do, tipo, o Sanguessuga encontrando o Magneto é tipo a gente, se a gente encontrasse o Magneto. Nossa, é você mesmo, tá ligado? Cara, é muito foda essa cena. E depois ele também assistindo o julgamento do Magneto numa mini televisão lá, e de longe, quando ele tá chegando em Genosha junto com os outros Morlocks. Cara,
é muito bom.
Muito foda. Inclusive, Letícia, tem mais coisa pra falar sobre o Magneto nesse episódio? Manda aí.
Cara, eu não sei mais o que falar, eu só tô muito, tipo, realmente boca aberta com essa adaptação do Magneto, ele tá perfeito. Eu não consigo falar uma coisa que eu não gostei dele aqui, sabe? Ele tá demais. Eu fiquei muito emocionada, cara, com o Magneto perfeito dessa adaptação. Ele ajudando os Morlocks, ele tentando conciliar as suas próprias virtudes junto com o sonho do Charles, ah, ele tá perfeito. Eu amei muito. Todo o julgamento do Magneto eu achei incrível. Que é uma história que, tipo assim, é um dos bichos que eu mais gosto de todos. Eu amo demais. O julgamento do Magneto. Mas essa adaptação eu achei muito boa. Eu gostei demais, caras. E eu sou muito chata pra gostar de coisas. Mas eu amei, cara. Eu amei essa adaptação. Ele tá perfeito.
Bom, então é isso. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio sobre X-Men 97. Toda semana lançaremos um episódio até o final da temporada, ou seja, vocês escutarão mais 9 episódios, pelo menos, sobre X-Men 97, possivelmente até mais um depois, porque cada semana a gente vai falando sobre teorias, depois a gente pode falar quais são as teorias que deram certo, quais não deram, fazer um episódio mais geral sobre a temporada como um todo. Claro que se vocês estiverem gostando da nossa companhia, da nossa companhia e quiserem nos acompanhar, por favor, sinta-se à vontade, também sinta-se à vontade para dar um play nos nossos outros episódios. A gente tem aí episódios sobre a série da época, além da série animada, né? A gente tem também um episódio sobre a primeira parte de X-Men Evolution e, claro, nós falamos sobre os X-Men na sua mídia principal, que são os gibis. Temos fase do Claremont, atual fase de Krakoa, temos X-Men nos anos 2000, entre outras coisas também que nós comentamos um pouco mais geral, um pouco mais aberto sobre os X-Men. Dá uma olhada aí na nossa timeline. Alguém quer fazer um comentário final? Felipe, Letícia, Bruno, Henrique, sinta-se à vontade. Felipe, você primeiro.
Não, gente, sempre um prazer conversar com vocês. Não tinha falado ainda com o Bruno, mas é um menino dourado. Tá ligado que eu gosto muito de tudo, Henrique, a Letícia, a gente gravou poucas vezes, mas todas as vezes também foi muito legal. E é isso, gente. Eu tô lá no cinealerta.com.br, eu sempre esqueço de falar. Eu escrevo lá sobre uns filmes de terror bagaceira e eventualmente a gente grava sobre vários assuntos. Acho que vai sair um agora sobre o SN Spaghetti aí, muito louco, pra essa semana. E é isso, um beijo aí no coração de todos vocês, se vocês tiverem coração. Se não tiver, pode ser na bunda também, tá tranquilo.
Ouçam o Cine Alerta, um podcast sempre muito bacana. Bruno, HQ Corp.
Primeiro, a gente agradecer pela gravação, fazendo tempo que a gente não gravava. No caso, a última vez que eu gravei, acho que foi a última gravação. Não, foi a penúltima gravação de vocês, porque teve hiato, mas enfim. Fazia tempo que eu não gravava também. Também não tinha gravado com o Felipe ainda, foi muito legal gravar. Eu geralmente só ouvia os episódios. E depois que você começa a gravar o podcast, você cria essa doença que você ouve o episódio meio que se insere ali. Isso é terrível, mas quando você realmente conhece as pessoas que gravam o podcast, É legal, tem tipo uns três podcasts que eu consigo ouvir, que eu sei que se eu mandar uma mensagem, tipo, pô, eu queria participar do episódio, sabe, eu conheço a pessoa e eu consigo, Utopia foi um desses. Eu literalmente cheguei no almoço e falei assim, ô, oh, quando vocês vão gravar, eu quero participar do X-Men 97, porque eu gosto, eu quero ver e tal. Mas enfim, foi muito legal. Não, finalmente gravar com o Felipe.
Como assim?
E
a gente já sobre... a gente considera você da casa, não é que você tá pedindo pra participar.
Bom,
do você tá 3 anos gravando episódio toda semana com a gente.
Né? Depois daqueles gravando o dia do julgamento toda semana, eu acho que aquilo ali ficou, foi efetivado, né? A época foi efetivado pra aquela época. Mas, enfim, legal gravar esse podcast de adaptação de filme, que é uma coisa que eu curto também, que eu tinha gravado ainda. E o HQ Corp está saindo episódios, não está tendo mais envolvimento meu ou do Konema, que era quem liderava, entre aspas, a parada, tá? O Alan e o Everton, que participavam do podcast, estão ali liderando as gravações. Então, ouçam lá. O podcast mudou, mas ainda o que a gente gostava de fazer, de falar de uma obra ali, aquele formato que a gente gostava e que o povo gostava de ouvir, mas agora a gente não tá com os membros, etc e tal, mas ainda tem bastante gente, pessoas legais, pra vocês ouvirem as opiniões. E é basicamente isso, não tem mais nenhum outro projeto, mas o HQ Corp ainda existe, mas ele tá no Shippuden, entendeu? E eu não sou mais... Não estou mais.
A gente costuma falar, então, que a gente agora finalmente comprou o passe em definitivo do Bruno.
É,
né? Não é só mais um empréstimo.
Sim. Sabe aquela época que a série teve troca o showrunner, mas ele continua no nome só de criador, mas o showrunner é outro? Esse sou tipo eu e o Konema da HQ Corp agora. O nosso nome tá em introdução, criado by. No caso, não foi criado por mim, mas eu fui o showrunner um tempo. Mas não estamos mais envolvidos. Mas sim, o meu passe agora é do HQ Corp. Agora eu era emprestado, agora eu sou efetivado. Agora não é o HQ Corp que paga meu salário. Entendeu? É o Utopia.
E você, Letícia? O povo fica mandando. Cadê a Letícia?
Oi, povo, tô aqui. Queria dizer que eu tô muito feliz de voltar a gravar com todo mundo. É sempre muito legal. E eu não sei mais o que falar. Tô feliz.
Então é isso, Henrique? Quer dar um comentário final?
Não, o meu é só tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Episódios.
Sobre. Só umas coisas que eu esqueci de falar sobre o primeiro episódio antes. Eu acho legal que eles acabam introduzindo a série animada.
O Henrique simplesmente me passou todos os negócios aqui.
Você tá vindo agora?
Eu só vi sua mensagem agora, Henrique. Desculpa, achei que eu tava mutada.
Naquela dia você pediu o acesso do Disney Plus, aí eu passei pra ela.
Te amo, Henrique. Beijo.
Então.
E eu fiquei com muito medo da. Especialmente porque, assim, eu adoro a mística da Rebecca Ronjin, mas, pô, cara, porque dali é um pastiche do que é a mística, né? A Jennifer Lawrence acabou, por mais que ela detestasse se maquiar, ela acabou dando uma profundidade realmente grande, uma profundidade mínima que fosse.
Cara,
em comparação
eu não acredito
que
eu tô num podcast onde estão defendendo a mística da Jennifer Lawrence. O que que tá acontecendo?
Não, eu não tô defendendo a mística da Jennifer Lawrence, mas assim, a mística da Jennifer Lawrence, ela tem 3 ou 4 sentimentos. A da Ronjin, ela não tem, né?
Não.
Ela é basicamente um chamariz visual. É uma mulher pelada que luta pra cacete, pô, maneiro pra caramba ela lutando. Ela é linda, mas só isso, sabe? E eu nem acho ela uma atriz, não. Eu gosto até dos filmes trash que ela faz lá, o Femme Fatale, acho maneiro. Ela com bandeiras. Mas nos filmes dos X-Men, não. Aliás, quase todas as, especialmente na trilogia original, quase todas as mulheres são subaproveitadas, tirando a Jean Grey. A Lady Lethal, subaproveitada. A Aurora, então, nem se fala.
Peraí, deixa eu pensar numa frase.
Nossa, é a frase.
O Bruno lembrando de como é gravar um podcast.
Olha, exatamente isso. Exatamente isso. E tá um grande sábio, eu mesmo.
Cita uma frase do Hank McCoy e suas filosofias. Porque esse fera é filósofo, né?
Ele é o fera da galera ainda.
Caraca, é quando eu só fui entender no episódio, quando eles jogam o basquete ali no final, que a Jean Grey era juiz, porque quando o link lá da notícia que o Felipe mandou do Chipu e tal, aquela imagem que a equipe inteira vestida com uniforme de com roupas clássico de X-Men, essas roupas casuais e tal, quando eu vi a Jean Grey eu não percebi que era juiz, eu falei por que que a Jean Grey é botafoguense? A primeira coisa que eu pensei, o que tá acontecendo? Jean Grey ponte pretana, atleticana, por que que é Jean Grey? Assim.
Cara.
Aí depois quando eu vi o episódio, eu falei assim, ah, ela é a juíza. Eu falei, ah, é verdade.
Botafoguense é o Roberto.
Não, ele é flamenguista, mano.
Não, mano, o poder dele é torcer pro Botafogo.
O quadril
é uma maldição, então. Né?
Voltando aí.
Nesse caso é real, uma maldição. Não, agora que eu entendi a piada do Henrique, pelo amor de Deus, mano.
Vocês estão bem, cara? Vocês estão felizes? Tá todo mundo alegre? Todo mundo...
Tá todo mundo alegre, tá todo mundo bem.
Todo mundo feliz que apareceu a rainha dos... Que supostamente apareceu a rainha dos duendes.
É isso, então. E aí, Bruno, você apoia a talaricagem ou não?
eu não apoio a talaricagem, porém... Porém, eu falo um adicional aí no assunto do careca, que o Gambit, com aquele visual da bandana na cabeça, suado, jogando basquete, ou seja, o suor ali no cabelo, aquele negócio molhado, ele tá indo no caminho pra eventualmente dar aquela calvada, né? Aquele cabelo longo, bonito dele, ele não vai sobreviver se ele continuar com esses hábitos. Tanto que o traje do Gambit é um traje esperto, porque o cabelo fica de fora. O cabelo fica de fora pra também parejar.
Eu achei que você ia falar do Gambit de Cropped, de banda de rock. Aquele
também.
Gambit eu acho gigante.
Não, não é Cropped não. Isso aí é aqueles monitor cardíaco que o jogador de futebol hoje em dia usa, que eu acho horrível. Porque, pô, cara, aquele é um top, brother.
Eu
é horrível.
Eu achei maneiríssimo. Eu
não,
acho muito Gambit.
É porque tu não tem time, né, Letícia? Tu não vê o Vitinho correndo com um negócio desse no final do jogo e te deixando com raiva. O Henrique, por exemplo, qualquer jogador que usa isso do Palmeiras, ele fica muito puto.
O Dudu só não é mais meu ídolo do que o Valdívia. Mas o Dudu só não é mais meu ídolo do que o Valdívia porque o Dudu usa esses negócios aí e o Valdívia não usava.
É, pois é. E pior, o Dudu ainda usa isso porque fala que os mamilos dele são sensíveis demais. Se ele não fizer isso, sangra. Porra. Por favor, cara.
Meu Deus,
caralho.
Vamos voltar pro...
Esse Guardiões da Galáxia literalmente tem essa piada.
Esse momento foi um choque de utopia ou utopia de cultura, né?
Eu queria fazer esse adicional, que outro dia saiu uma notícia, qual que era o jogador? Eu acho que era o Luiz Gustavo. A notícia era que ele tinha sido o melhor jogador no treino com o GPS. Essa grande notícia aí.
Ótimo.
O nosso querido Uber brasileiro. E faz uma curva com ninguém, chega ali, ele fala a 5 metros eu vou driblar à esquerda, ele dribla perfeito.
Mas
Luiz Gustavo no Cabify, né?
Mas o episódio, Bruno, o episódio 2.
Foi por isso. É, mas uma coisa legal, eu achei que o primeiro episódio ele é quase que tipo um stand-alonezinho assim, meio que pra, sei lá, pra introduzir a coisa. E fazer uma historinha fechada, né? E o segundo, ele parece que ele bem, tipo, plantando todas as sementes da temporada inteira, assim. E o final, inclusive, planta, tipo, as últimas sementes possíveis, assim. É, esse negócio do Magneto com a vampira, por exemplo. É, eu fiquei na dúvida se a Terra Selvagem aconteceu no desenho ou não. Porque parece algo que aconteceria no desenho. Mas eu vi gente falando que não teve Terra Selvagem no desenho. E eu fiquei, tipo, o quê? Como assim eles não adaptaram isso? Parece algo
não,
que,
isso aí foi, né, uma informação nova. Foi algo
caraca,
totalmente...
Quando eu vi, eu falei, isso é um repetição, tipo... Eles estão fingindo que já aconteceu alguma coisa, ou no desenho realmente aconteceu alguma coisa entre os dois?
Cara, assim, o desenho, as primeiras temporadas do desenho, ele tenta condensar uma porção de coisas da cronologia. E normalmente, até que a gente foi um pouco duro nos podcasts, eles fazem bem. A parada da Fênix Negra, por exemplo, porra, é melhor do que qualquer outra mídia, cara. E o cinema tentou duas vezes. Então, assim, tem coisas que realmente não teve. A Terra Selvagem, sei lá, deve ter tido uma ou outra menção de coisas parecidas, mas
não,
de
assim,
fato não tem tudo, não.
É que o que o Bruno tá falando é muito a referência ao que acontece na Terra Selvagem entre a vampira e o Magneto nos quadrinhos.
Isso.
Que era bem ali nos anos 80.
Quando eu vi, eu fiquei, tipo, eu imaginei que não isso teve. Tinha acontecido, que eles estavam referenciando. Olha, o quadrinho é mais ou menos da mesma época, e é algo que funciona com um episódio de TV, tipo, sei lá, tipo, Bottle Episode, sabe? Os dois são juntos no mesmo lugar, tem que conviver. Aí quando eu vi gente falando isso não tinha acontecido, eu falei, ah, então deve acontecer. Temporada.
Inclusive, eu nem sei exatamente se a referência é exatamente essa parte do romance, da relação deles na Terra Selvagem. Ou se, de repente, é uma referência ao relacionamento que ela teve com o clone do Magneto. Que a gente não sabe se vai ter ou não. Porque, enfim, pode ser... Porque, cara, é uma série que vai ter, sei lá, 10 episódios. Pode ser 10 episódios? Pô, irmão, você colocar mais um clone, que provavelmente uma das jeans deve ser clone, né?
Que não, mas é um monte, vai ser claramente. Saga dos clones do Homem-Aranha também, né?
Pois é, então assim, não dá pra você chegar e colocar o Joseph, por exemplo. Então, eu acho que pode ser, na realidade, uma referência a isso daí. Ele começa a ter um relacionamento a isso. Ou pode ser uma mescla dos dois também. Não duvido. Porque parte de adaptação é isso, de você mesclar personagens. Recentemente eu vi um filme eu revi o Cemitério Maldito, que é baseado no Stephen King, e eles condensaram dois personagens numa só, e ficou ótima a adaptação. Eu não sou purista nesse nível, não, cara. Eu acho que faz todo sentido fazer isso, assim, pra atalhar coisas. Se for essa realmente a ideia, e pra mim faz todo sentido, acho ótimo.
Não, total. Eu acho que, inclusive, tipo, por exemplo, essa parte do Magneto com a vampira provavelmente deve rolar. E aí, por exemplo, o resto do arco dele, eu fiquei pensando, tipo, até onde eles vão com isso? Será que eles chegam a, tipo, como teve o Beto, fazer algum Novos Mutantes e ter o Magneto no meio ou não? Sabe? O negócio do Ororo, por exemplo. Eu vi e eu pensei, pô, eu acho que eles podem... Eles vão adaptar Life Death, né? A Letícia tinha falado mais cedo que eles têm os episódios com o nome do Morte em Vida que eles vão adaptar. Mas, por exemplo, Morte em Vida aconteceu nos anos 80... onde tinha Ford e não tinha Bishop. E aí a série vai introduzir o Ford e já tem o Bishop. E nos anos 90 tem aquela... Tem um pequeno... não chega a rolar um triângulo amoroso, porque o Bishop vai embora, mas tem um pequeno momento onde os três convivem. E eu fiquei assistindo pensando, pô, se eles adaptarem Morte em Vida, eles podem também, tipo, colocar o Bishop no meio, eventualmente, e, tipo, eventualmente criar um triângulo amoroso com isso, que é um álbum, entre aspas, novo, assim, pegando as bases. Então eu fiquei bem curioso, tipo, pensando, tipo, pô, eles podem fazer isso aqui igual no GB, mas eles muito provavelmente vão pegar umas outras coisas do futuro que pode ser legal encaixar, sabe? O próprio nome do Magneto da Vampira, por exemplo, o Mac Carey trabalha muito isso nos anos 2000. E, tipo, será que eles vão pegar alguma coisa? Que ele que fez, tipo, assim, e se isso saísse, sei lá, esse X-Men 97 saísse, sei lá, 2003, todo mundo ia achar uma merda esse negócio de vampira e Magneto, mas o Mike Carey meio que convenceu as pessoas que isso fez algum sentido ali no resto, na segunda metade dos anos 2000, então tipo, fã de X-Men, olhei, sabe, então, eu fiquei pensando, será que eles vão pegar isso, o próprio lance das duas jeans, tipo assim, quando isso aconteceu, eu confesso, eu não gostei muito, mas depois pensando, eu falei, bom, eles podem fazer tipo, outra coisa, eles podem fazer, por exemplo, a Jean, que apareceu na mansão, seu clone, e a Jean grávida ser a Jean de verdade. Sabe, aliás, tem alguma virada na coisa, sabe? Então é legal.
O formato dessa temporada não ser feito pra Bindu Watch, inclusive, faz, dá uma sensação total. Desgraçada. Porque, cara, senão, se fosse estilo Netflix, a gente estaria discutindo agora sobre não, realmente, é a Rainha dos Duendes e Caralho 4, o que seria um saco. No desenho aparece o Forge, mas ele. O Forge que aparece é daquela formação dos X-Factor, que tinha. Tinha o Destrutor, tinha Polaris, o Homem Múltiplo. Eu não imagino que ele queria. É bem rápido. Mas eu acho que é possível que eles apareçam. Aliás, eu achei que o Solaris ia aparecer, né? Não apareceu. E a gente nem citou o Mocha Solar, né? Que tava bem legal no primeiro episódio. Perdão?
Eu acho que o Forge super vai aparecer e vai ter Life Death, porque quando saiu as primeiras imagens dessa série, tinha uma... Tipo assim, tinha a imagem do grupo principal de vilões e a imagem de personagens secundários. E o Forge tava lá, assim, grandão. Então, eu acho que vai ter Life
Inclusive,
Death.
Inclusive, a Aurora, inclusive, pode ter ido na direção do pessoal do X-Factor.
Ou ela pode encontrar ele do nada. Uma road trip.
Pode ser também. Boa parte das pessoas aposta que o Homem de Gelo vai reaparecer, até porque ele já foi citado, né? Apareceu lá a foto dos X-Men originais. Muita gente acredita que pode aparecer também o pessoal do X-Factor. O que eu acho que provavelmente vai acontecer, cara, é que todos os episódios vão ter várias menções de mutantes famosos baseados nas transformações do Morfo, e que pra mim, cara, todas foram muito divertidas, cara. Ele virando o Arcanjo pra poder resgatar o Wolverine no alto quando o jato quebra é muito maneiro. Ele imitando o Colossus, imitando a Psylocke, cara, é tudo muito maneiro. Ele vira o Blob, cara, do nada. Tipo, é uma parada que é... Não tem efeito narrativo nenhum, não tem nenhum peso, mas, pô, é uma parada legal que...
Isso, né?
É, coube legal, sabe? É o fanservice que não é agressivo, tá ligado?
Só um ponto ali, já vou devolver ali pro Bruno. Na série clássica, nisso que o Felipe falou, que eu até comentar também, realmente o Forge aparece em um episódio, com aquela formação do X-Factor, né? Que depois, quando o X-Factor se forma ali, depois que saem os originais, eles voltam para os X-Men, e aí formam uma segunda equipe lá no Gibis, ainda não tinha um Forge, mas posteriormente ele foi para lá. E aí no Gibis, eles pegam essa formação com o Forge e aparece dentro de um episódio, se eu não me engano, é até o próprio episódio do Homem de Gelo. Eu tenho quase certeza que é isso. Nesse episódio também, por exemplo, para ver como era bagunçada a animação dos anos 90, o Ciclope encontra o Destrutor e eles nem se conheciam. Então, se de repente aparecer o Destrutor dentro desse... essa formação do X-Factor com o Destrutor, ainda assim é como se o Ciclope e o Destrutor não sabem que eles são irmãos, apesar de eles terem soltado o poder um no outro e terem feito aquela coisa de os poderes se anularem que sempre fizeram no Gibis. Ou então eles podem continuar esse soft reboot e falar, não, eles já sabem que eles são irmãos. Vai ficar algo nesse sentido aí. Então a tempestade...
Você vai ter
ela...
o sinistro é um jeito fácil, né? Tipo, de você introduzir todas essas questões de lore, assim, ele pode citar todas as correções e informar o público de uma vez, sabe? Porque é um personagem que meio que cabe isso, assim.
Eu acho que mesmo que a tempestade encontre o Forge, vai ser algo totalmente novo na dinâmica deles. Eles não tiveram nenhum tipo de interação amorosa. Eu nem lembro se a tempestade aparece no episódio que eles lutam lá entre o X-Men e o X-Factor. Não tenho certeza. Não me recordo de cabeça se ela tá lá. Mas de qualquer forma vai ser algo totalmente novo. Mas sim, tem dois episódios chamados Life Death.
Só pra complementar isso que você tá falando, Caio, que eu tinha anotado aqui pra eu falar sobre. A gente tem que ter essa postura, né, assistindo essa série, de que a gente que já assistiu a série animada clássica, tem que ter essa postura de nem tudo que aconteceu na série animada vai ser considerado nessa continuação, porque como o Caio disse, era bagunçado, tinha muita coisa contraditória, tinha coisa que era mal trabalhada, então eles provavelmente só vão levar a sério o que importa para eles construírem novas histórias aqui. Não vai ser levado a sério o que não importa ou o que é contraditório, ou mesmo que, sei lá, determinado personagem possa ter aparecido na série clássica, eles podem ignorar caso convenha ao roteiro, porque como é uma série bagunçada, abre espaço para isso, né? Não era uma série coesa, então quanto mais eles puderem consertar a bagunça dela, melhor. Então a gente vai perceber melhor o que é levado em consideração e o que não é. E até a gente vai criar uma cronologia entre as duas séries melhor, até para, às vezes, até fazer uma lista de episódios da série animada que são relevantes para essa série, conforme a gente for assistindo mais episódios a serem lançados, né? Então é basicamente isso. Nem tudo que aconteceu na série animada clássica vai ser considerado nessa adaptação. A gente tem que sempre ter isso em mente na hora de considerar o que tá acontecendo nos episódios e o que pode acontecer também.
Eu acho que até a própria série pode fazer isso também, tipo, com os gibis, né? Porque eles têm essa vantagem que... Não, claro, nos anos 90 eles tinham isso em relação aos anos 80, né? Mas hoje em dia a gente tem, tipo, basicamente 30 anos...
mais história.
Mais ou menos, depende da história, mas a gente tem esse olhar de tudo que veio depois, tipo, saber olhar, tipo, pô, sei lá, teve esse retcon 2 anos depois, esse outro retcon 3 anos depois, é tipo assim, não precisa fazer tudo isso, pode ser direto, por exemplo, o Magneto não precisa voltar a ser vilão 3 vezes, sabe, na série de novo, tipo assim, ok, a série já colocou ele agora como nesse arco, ele voltou a ser vilão só nos anos 90, que foi justamente na época que a série saiu, e eles meio que pegam, tipo, o visual e coisa daquela parte, tipo, Jindy e tal, então, tipo, eles não precisam adaptar aquilo e eles podem continuar indo pra frente, sabe, tipo, não necessariamente adaptar por adaptar, meio que pegar umas coisas e realmente, tipo, entre aspas, corrigir. Foi uma coisa até que eu fiquei meio assim, por exemplo, com o lance do final do Clone da Jean, que eu fiquei tipo, putz, mas a ideia é que não precisa desse embrulho todo da Madeline, tipo, eu adoro a Madeline Pryor, mas ela era meio que, tipo, um problema, sabe? Tipo, no começo, o Claremont queria o Ciclope casado e pai, e a Jean morreu, então ele tomou outro personagem, eles ficam juntos, ela tem outra personalidade e tal. Depois, o editorial tinha um problema, que eles queriam a Jean Grey de volta e o Ciclope de volta, e faziam lá o X-Factor. Depois tinha um problema que tinha duas, tinha que dar uma disputa, e depois tinha um problema que o Claremont não gostava e tinham feito, e ele queria dar mais ou menos uma redenção e um swan song pra Madeline, e ele fazia diferente. Tipo assim, são vários problemas que tiveram que ter soluções, e a série não tinha um problema. Então, quando eu vi o gancho, eu fiquei metade empolgado, metade meio, putz, sabe, virando olho. Pô, é um problema do gibi, não precisa adaptar o problema na série de novo, sabe? Justamente, tipo, adaptar coisas que, tipo, sei lá, eles pularam alguns problemas, deu pra ver, por exemplo, esse negócio do Cable, tá ligado? Tipo, o Cable, não tem um filho de que é de outro, aí a Rachel fala que vai ter o fio, aí o filho vai embora, tipo, não, a Jean tá grávida, ela tem lá o sonho e ela tem o Cable, sabe? Tipo, simplificar a coisa, tipo, pronto, não tem problema mais, é uma história mais simples, que é meio que direto ao ponto, sabe, tipo, novamente, eu posso queimar minha língua essa história do clone da Jean ser legal, mas, tipo, eu fiquei meio assim, e complementando isso que o Henrique falou, acho que tem os dois lados, sabe, tipo, eles vão corrigir a série, entre aspas, de 90, tipo, ok, gente, esse personagem aqui que nunca se falaram, eles conheciam alguma coisa assim, mas eles também podem olhar o GB e falar, tipo, ah, se, tipo, a gente tá adaptando isso aqui, mas 5 anos depois aconteceu isso aqui, a gente pode juntar ou excluir isso aqui e tal, e fazer essa emenda, assim, sabe, pra não ficar um negócio, tipo, pra não virar a bagunça que o quadrinho via, sabe, que é um erro dos filmes dos X-Men, que meio que vão se retconizando, eles meio que criam um quadrinho sem querer, sabe, eu acho que a série pode evitar fazer isso, sabe, teve umas coisas que eu gostei, teve uma coisa, esse lance do clone eu ainda tô muito na dúvida, sabe.
Mas só vai ser um problema se
eu
for,
acho que...
como você falou, né,
eu
se
acho
for
que...
mal utilizado vai ser um problema, mas se for bem construído, pode até ser uma coisa que a gente vai olhar e falar, putz, olha como ficou bem adaptado, tá ligado?
Ah, eu não sei. Esse do clone tá me deixando meio bolado também.
Eu já vou falar pra vocês realmente abaixar a expectativa, porque assim, real, no... Eu sei que muita gente relendo hoje em dia as histórias, sabendo o que aconteceu com a Madeline, muita gente fala, ah, não faz tanto sentido, mas naquela época, ela foi tratada só como uma vilã, e a probabilidade dela ser tratada só como uma vilã aqui é muito alta. Assim, vai ser muito
então,
alta
por isso,
assim. Mesmo, assim. Eu acho que pode ser que consigam fazer isso de forma boa, não acho que vai fazer isso de forma ruim, mas eu acho que eu sempre aconselho até desapegar da ideia do que foi no quadrinho e ver como que vai ficar aqui na série. Que eu acho que vai ser algo até muito parecido de puxar para um lado de inferno mesmo, só da Madeline Pryor doidona, querendo matar o bebê Nathan. E aí, por causa disso, provavelmente até vão usar ela como uma referência de que ele teve que pegar o vírus tecno-orgânico, ser levado para o futuro e virado o Cable. Eu acho que vai ser algo muito mais nesse sentido. E a... não sei qual das duas é a Madeline, né? Se é a que bateu na porta... ou a que já estava na mansão, mas uma das duas vai ser a Madeline, e a Madeline com certeza, assim, acho 90% de chance de ser vilã pra...
Não, até tipo, absolutamente. Não, tipo, eu já aceitei que é o que vai acontecer, tipo, se tiver, vai ser isso, vai ser esse um dos dois clones, acho que se for ter a Madeline mais diretamente, vai ser o clone que já tá com eles, até pra ter isso assim, tipo, que ela vai ser basicamente o resumo, só a parte vilanesca, etc e tal. Tipo, eu preferi até fazer outra coisa do que eles fazerem isso, mas sem a parte que deixava a Madeleine, tipo, com peso, assim mesmo, sabe? Essa questão do problema, eu não digo, tipo, problema com uma coisa ruim, mas tipo, problema, tipo, uma situação que tem ali que você meio que tem que resolver, e a série não tinha essa situação, e eles meio que criaram essa situação. Sabe? Ao contrário do quadrinho de Tim, uma situação que eles tinham que resolver e aí eles criaram uma solução. Sabe quando você faz mudança e tinha um móvel que você coloca na casa nova, que você não lembra o que, que ele fazia na casa, tipo, o que, que ele faz aqui? É meio que isso, sabe? O clone da Jean Grey. Mas o clone da Jean Grey faz sentido no quadrinho, não faz sentido ali, sabe? Mas, de novo, eu posso queimar a língua e pode, tipo, ser uma outra coisa que não é isso que o Pai falou, que é o provável, e que eu goste, tipo, sabe, se o clone for o outro clone, que não tá grávido, que forma, tipo, uma outra história, eles podem dar pra aquela parte de From the Ashes, lá do Claremont, que aparece a Fênix, e no final das contas, a Fênix é só uma ilusão, tipo, tem coisa que eles podem fazer, assim, mas esse foi o único ponto que eu fiquei meio assim. De resto, eu achei que, tipo, eles conseguiram pular vários, entre aspas, problemas do quadrinho e adaptar o negócio mais direto, sabe, sem enrolar
pronto, às vezes, a parte do público, sabe. Sabe qual é o problema? O Henrique, ele se inspirou para fazer esse podcast em formato de episódios, no formato dos minicasts lá do Cine Alerta, que é o podcast onde eu participo. E neles, a gente falava cada episódio de maneira curta, cada podcast sobre um episódio, ou seja, eram programas que eram muito curtos. E pô, boa parte da brincadeira que a gente fazia é isso que a gente está fazendo, de teorizar. E sempre é um trabalho inglório, porque, meu irmão, a gente não sabe qual é o todo. E uma série, normalmente, ela é pensada para ter ou temporadas, ou, no caso das séries atuais, ou um arco de várias temporadas. Coisas que você vê lá nas primeiras temporadas de Sopranos, na primeira temporada tem coisas que são plantadas e só são resolvidas na sexta. E é isso daí que tem pra hoje, tá ligado? O Henrique tá tentando fazer a gente adivinhar o que vai acontecer com a Madeleine Pryor, só que a gente não sabe. A gente nem sabe se é Madeleine Pryor. Pode ser só, sei lá, uma mulher de areia. Pode ser a Raquel Borro te amar. Pode ser que seja uma gêmea, pode ser que não tenha nada, pode ser que tenha a Rainha dos Duendes, ou pode ser que não. E se for Rainha dos Duendes, eu acho que, na verdade, a Rainha dos Duendes é a Jean Botafoguense, que é a árbitra lá daquela partida de basquete, porque não existe ela não grávida, ela não jogar. E ainda mais ela ser telepata. Então, claramente, é uma clone. Minha opinião.
Cara, eu fiquei meio silenciosa aqui, porque vocês estão conversando, e a Juni tá do meu lado, pra quem não sabe, minha namorada, minha esposa, e aí ela tá lendo X-Men do Claremont e ela não sabia que a Madeleine era uma clone, até o Bruno Maior falar.
Ai, não,
e aí ela,
não, desculpa.
E aí ela começou a falar que a Madeleine é uma clone, como assim?
Não, caraca. Não é bem assim, não é bem assim, não é exatamente isso que eu falei, eu sinto
ela
que
é,
não é bem assim.
Não, mas aí ela te deu mole também, né? Aí, irmão, ficou de bobeira na favela.
Mas isso que o Felipe falou, tipo, da série semanal, foi uma coisa que eu gostei. Ele até tinha falado antes dessa questão, tipo, que é claramente feito pra ser um episódio por semana, que é um problema que eu tenho com todas as séries do Disney Plus da Marvel, que elas têm uma fórmula bem específica, que é o primeiro episódio introduz, tem três episódios que não acontecem nada, no quinto episódio tem uma virada pra bombar no Twitter, no Trend Topic, meu Deus, apareceu o filho do Johnson, meu Deus, aí no sexto episódio o final é super corrido e é ruim. Todas essas, ah, mas WandaVision, assim, todas as séries vão assim. E aí eu gostei,
boas,
que essa série claramente não é assim. Tipo, eles estão fazendo um negócio que é mais quadrinho mesmo, que, tipo, óbvio, você tem várias subtramas diferentes e cada edição faz você querer ver a próxima, sabe? E eu gostei disso.
Bruno, calma. Vamos esperar.
Todo episódio tem um doidozinho, sabe? Tipo, televisão mesmo, não é?
Cara, tomara que seja. Vai no complexo Carandiru. Naquela fala lá do cara, quando rola a revolta na cadeia, vamos ter calma, nós vamos esperar, não vamos ter pressa, a gente não sabe, pode ser que no final das contas essa temporada nem seja tão legal, aprecie aos poucos.
Pelo menos o ritmo dela
por enquanto
é de uma série normal,
tá
reta,
Sim, por enquanto tá irretocável. E pode ser que finalmente eles tenham tomado alguma tendência e, enfim, como o... Eu não sei exatamente qual é a ingerência, por exemplo, de um Kevin Feige da vida, porque, cara, não parece ser uma prioridade da Marvel tentar inserir essa série como a versão dos X-Men no UCM. Não vai ser, claramente não vai ser. Então pode ser que não tenha influência nenhuma deles. E os caras simplesmente deram liberdade pra eles, porque, pô, é um micro mundinho. É a série que os brothers lá do Brasil, do Utopia X, vão falar. É só pra isso mesmo, tá ligado? É pro Papo Peixoto falar no Quatro Coisas. É pro Omelete TV fingir que tá vendo e tá tudo bem. E pode ser que seja só isso mesmo. Tomara que seja, porque aí você tem liberdade pra poder fazer a gracinha que você quiser. Mas, de novo, calma. Vamos, aprecia, vai devagarzinho. De repente, o próximo episódio tem uma parada de Twitter. E, de repente, você até amaldiçoou a série agora. Tá. Porque, às vezes, a gente tem essa característica de ser boquinha de cemitério aqui nos episódios de audiovisual do Utopia X.
Não, tipo, pode até ser ruim ter essa estrutura semanal legal. Pode ser, sei lá, no quinto episódio a gente fica, meu Deus, o final tem um outro gancho, mais gancho que o gancho seguinte, assim, sabe? Pode ser que, tipo, mas eu gosto do formato ser um formato, tipo, uma série de TV normal.
Cara, bem melhor, porque, cara, é insuportável, bicho, insuportável. Até a WandaVision, por exemplo, que a gente gostou pra caraca, pô, tinha...
Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque o Bruno, ele deu uma bela humilhada aqui no Utopia X sem querer, né? Porque ele falou, tipo, o formato que a Disney fazia só pra galera ficar comentando que nem uns idiotas era o quinto episódio ter um baita cliffhanger que apareceu o filho de não sei o quê, que foi exatamente o que nós fizemos com o WandaVision quando apareceu... A gente veio aqui, que nem uns idiotas, fazendo 1 milhão de teoria.
Mas a gente se vacinou, Caio, porque não saiu o episódio de Miss Marvel.
Exatamente.
Porra, não. Depois, tipo, da terceira série, as pessoas já iam assistindo pensando, tá, eu vou esperar assim, uns 5, 6 episódios pra ver qual que vai ser o plot twist. Todo mundo saber que, eu acho que deve ter ocorrido crime. O povo já assistindo, já sabendo que, no quinto deve rolar alguma coisa, alguma viradinha, sabe? E às vezes era bom, o episódio do Cavaleiro da Lua.
O Bruno é muito esperançoso, né, cara? Eu gosto disso, quando a pessoa tem um coração com muita esperança. As pessoas caem nisso ainda, amigão. As pessoas caem nisso ainda. Não, te defendendo hoje que Marvel tem roteiro, que Marvel é cinema, cara. Pelo amor de Deus.
Não, pera, o Caio não falou as pessoas. Ele falou o podcast e o Topo X. Vocês não caíram, entendeu?
Não, graças a Deus. Não, mas também a gente é diferenciado, né, Leque?
A gente é mutante,
tipo... né? O público que que não é civil, sabe, já olhou de outro jeito, sabe, pelo menos.
A gente se adapta. Relaxa, que tem muito nerd também que cai nessas besteiras, cara. O que não faz... Cara, se não existe bobo no futebol, existe bobo no mundo nerd. Fica tranquilo.
Tá. Mas pra gente parar de atacar os nerds aí, deixa eu fazer uns comentários.
Vocês gostaram do Wolverine sendo parteira por um dia, tentando ajudar?
Foi muito legal essa cena dele.
Podia ser o Leandro Hassum no lugar dele, né, cara? Numa comédia da Globo Filme.
Eu gostei que esse subplot específico, tipo, está acontecendo, entre aspas, a coisa mais importante do mundo. E aí tem essa parte toda, esse subplot do parto, ele me lembrou muito, isso é completamente aleatório, isso provavelmente vai pro corte, mas o episódio da Liga da Justiça Sem Limites, que o Gladiador Dourado, é o episódio do Gladiador Dourado, a maior história jamais contada, que é um episódio que, tipo assim, a Liga da Justiça tá tendo uma batalha muito fodida, e eles chamam todos os heróis, e o Gladiador Dourado só fica andando pela cidade, ajudando pessoas em situações aleatórias, assim, e tem uma hora que ele ajuda uma mulher a dar a luz. E depois ele fica falando, tipo, Batman já fez um parto, já ajudou uma mulher a dar luz? Não, entendeu? Sou eu que tô fazendo isso, não é o Batman. Então, e me lembrou muito até esse momento em que o episódio tá acontecendo um monte de coisa, e aí corta pro Wolverine e ai meu Deus, a Jean Grey vai dar luz, sabe? Eu lembrei direto disso, assim.
Não aparece mesmo a sequência. Mas é legal, né, cara? Porque, enfim, no final das contas, o seriado, ele tem, obviamente, suas discussões mais sérias, mas tem seus momentos de comicidade. Eu acho que
Sem ser vale, igual vale o MCU, pena... né, Felipe? Porque tem o momento de comicidade muitas vezes estragando ou, tipo, entrando num momento inoportuno, né?
É, cara, aqui eu não vi nada, pelo menos de novo, né? Eu não vou brunar aqui, ficar cheio de expectativa. Mas, assim, até agora não tem do que reclamar nesse sentido. Pode ser que daqui a pouco a gente ache um saco, o morpo virando o Noturno, virando alguém. Aliás, achei que esse episódio ia ter o Noturno, porque eu tinha visto no aplicativo que ia aparecer lá no Nightcrawler, mas o Kurt Wagner, na verdade, mas não apareceu. Mas, enfim, até agora não tem do que reclamar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios.
Inclusive, na cena do parto, que a vampira fala, tipo assim, ela fala que ela tá com medo, tipo, se encostar no bebê e tal. Eles meio que nem mostram essa parte, assim. Mas por um momento, eu fiquei pensando, cara, o que que aconteceria se a vampira encostasse no bebê realmente, assim? Porque ela não só compartilha as memórias, ela meio que dá as memórias dela também, né? Então, fiquei...
Ia matar o bebê.
Ia ser ali a trade do Dudu, né? É isso que eu pensei. Ia ser ali a trade do Dudu.
Cara, eu fiquei com um receio gigante, porque eu revi recentemente o Dudu do Lynch. Falei, caraca, a criança vai falar com todo mundo, vai ser uma luta. Mas graças a Deus não aconteceu.
A criança vai virar uma caipirinha, uma caipirinha não, uma bebida, uma pequena caipira, tipo uma vampirinha, assim, falando com aquele sotaquezinho, assim. A criança, no caso, o Cable. Mas enfim, aconteceu, mas seria legal se acontecesse.
Eu acho que seria maravilhoso se ela fosse uma caipirinha ou uma bebida mesmo. Aí realmente ia ser muito bom.
Um poder. Um lance meio super gêmeos. Um virava o balde, outro virava água. Ela vira...
É isso. Sim. Que merda.
Eu nem sei o que tá acontecendo.
Não, pode puxar o encerramento aí.
Dá pra encerrar, cara. Aliás, eu tenho que ir porque eu disse lá no chat. Eu não sou o Leo Vinicius, mas eu sou casado. Minha mulher já veio aqui pra reclamar. Eu vou ter meu pé.
Beleza.
Tá certo.
Weber, canal papo.
Eu sou casado, de semana começou, eu já tô ligado, pode ficar tranquilo, irmão. Eu sou casado, festinha na lancha, suruba no barco, curte aí, paizão. Eu sou casado, muitas me chamando pra fumar um baseado. Eu nem fumo, irmão. Eu sou casado, se tu não entendeu, eu repito o recado. Vou ficar em casa, irmão. Eu sou casado, chupada na Oeste. Tô fora, tô cansado, nem conta comigo, irmão. Eu sou casado, festa com piranha rebolando do meu lado. E eu no celular de boa, eu sou casado. Deixa eu te perguntar, o teu pai é mecânico, meu carro que quebrou. Não tô sendo romântico, chega devagar, novinha. Não entre em pânico, puta que pariu. Como é bom ser monogâmico. O homem casado, você sabe como é. Várias na DM, mas só quero minha mulher. Lá na minha quebrada, geral sabe meu segredo. Se apertar minha mão, tem aliança aqui no dedo. As moleque chega perto, pode ficar sem medo. Tô casado pra caralho, jogando meu Nintendo. Me chamam de esquisito, me chamam de enjoado. Eu olhando pra parede, porque eu sou casado. No canto bolado, de lado, todo isolado. Curte aí, irmão, eu sou casado. Não adianta reclamar que o meu papo tá manjado. Vou ficar tranquilo, irmão, eu sou casado. Resenha com os amigos, cerveja com churrasco. Manda um abraço pro Bruninho. Mas eu tô casado, aniversário da família. Formatura do tio Cláudio, teu sobrinho tá tranquilo. Ele tá casado, bloco no centro do Rio. Carnaval fantasiado, tô na paz do Senhor. Tô no bloco dos casados. Jogo no Maraca, final do Flamengo e Vasco. Vou ver pela TV, irmão, eu sou casado. Show do Baco, show do BK, do Roberto Carlos. Eu tenho Spotify, irmão, tô casado. As coroas me chamando pra ir no supermercado. Eu já fiz as compras, velha, eu sou casado. Rihanna, Anitta, Beyoncé, Shakira, não insista, eu tô casado. Tô no Manice, Adele, Dua Lipa, Alcione, Aiza, se vier, dá em cima, eu vou bloquear. Oito minas na fila, tá doido? Que arruma briga, minha noiva dá soco, chute voador e também fuzila. Eu sou casado, mas também sou morto. Namoro, mas também sou bobo. Eu sou fiel, minha filha, geral com ciúme, achando que é meu fim. Não sei se ficou claro, mas eu sou casado sim. Meus amigos chateados, olhando para mim, não tenho culpa, irmão. Eu já nasci assim.
Fique de olho nos próximos episódios.